DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Em Angola, a sociedade civil e o movimento dos estudantes da província da Huila vão sair à rua em protesto contra o aumento dos combustíveis e subida de propina no ensino privado. A ativista e um dos organizadores deixam um pedido às autoridades.
Mobilize bem as suas forças e não ajam, que não batam nas pessoas, porque se não baterem nas pessoas, as pessoas também não agem de uma outra maneira.
A União Nacional dos Estudantes Moçambicanos lamenta a posição que diz ser extremista do governo de pôr fim aos subsídios aos alunos estagiários em medicina.
Este subsídio conseguia suprir necessidades relacionadas com a compra de material médico, né, e de proteção dos próprios estudantes.
E a próxima sexta-feira marca os 100 anos do livro de Adolf Hitler, Mein Kampf. Neste jornal, analisamos se, passado as ideias do antigo ditador alemão, morreram com a maior figura do nazismo. O calendário marca o dia 16 de julho de 2025. Consigo deste lado António Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. A sociedade civil da província da Huila, em conjunto com o movimento dos estudantes angolanos, promove este sábado, 19 de julho, uma marcha de protesto contra o aumento dos preços de combustíveis e a subida de 20% nas propinas no ensino privado. Em comunicado, os organizadores afirmam que o governo angolano foi longe demais, sublinhando não poderem continuar a permitir que uma minoria destrua as suas vidas. A concentração está marcada para as 11 horas no Jardim da Sé Catedral, na cidade de Lubango, no sábado. Em declarações à DW, o ativista Benjamin João, que também é um dos organizadores da marcha, afirma que o protesto pretende dar voz ao descontentamento popular e apela a uma postura pacífica, tanto por parte dos manifestantes como da polícia.
Nós marcamos a manifestação do dia 19 para dizer ao governo do Angola que nós não estamos satisfeitos com a subida do preço do combustível. E não só a mesma manifestação tem a ver com a subida das propinas. O índice de elevado de propina está muito elevado.
Que medidas estão a ser tomadas para evitar a presença de elementos infiltrados ou até atos de vandalismo durante a manifestação?
Já recebemos várias mensagens de alguns efetivos do CICI a perguntar sobre as manifestações e tudo mais. Mas nós estamos aqui a recorrer que tudo será normalizado, tudo será conforme a gente planejou. Será uma manifestação à base de um descontentamento apenas. E nós esperamos que a própria polícia não haja conforme agiu em Luanda, porque haja alguns indícios de muitos feridos, mas eles alegam que foram dois, mas foram muitos. Então nós estamos aqui a precaver tudo isso, que a polícia não haja da mesma maneira que agiu em Luanda.
E precisamente, tendo em conta os acontecimentos de 12 de julho em Luanda, como pretendem evitar confrontos e garantir uma manifestação pacífica?
Nós estamos aqui a garantir que as pessoas venham com um bom ânimo, de querer manifestar, de querer demonstrar seu descontentamento. Então, acho que a maior parte fica para o lado da própria polícia, que não age da mesma maneira que agiu lá em Luanda. Então, só pedimos ao comissário Divaldo Martins, então, que mobilize bem as suas forças, que não ajam, que não batam nas pessoas, porque se não baterem nas pessoas, as pessoas também não agem de uma outra maneira.
E quantas pessoas esperam reunir no Jardim da Sé Catedral?
Nós não temos um número exato de pessoas, mas nós estamos a mobilizar vários elementos que para participar na manifestação. Mas, graças a Deus, já há um número positivo, não podemos aqui dizer, mas será uma manifestação mesmo à base daquilo que a gente planeou.
E de que forma este recente aumento dos preços dos combustíveis e o aumento de 20% nas propinas tem afetado, em particular, os residentes da Huila?
Tem afetado bastante. Só para dizer que, neste momento, já não há combustível nas bombas. Então, temos comprado nos litros e 1 litro praticamente na rua tem custado a 1.000 a 1.500. Então tem sido uma trajetória meio difícil que a gente tem enfrentado. E consoante as propinas, praticamente, eu não sei como é que o governo tem gerido, mas praticamente está mesmo mal. A propina tem subido e as pessoas ganham mal, com índice de elevado de desemprego, então está sendo meio difícil.
E para terminar, que apelo quer deixar?
O único apelo que eu deixo é que a polícia no dia 19 viaja com prudência e que não haja nenhuma arruaça por parte deles e também que não haja arruaça por parte de alguns membros que venham a participar na manifestação.
Ouviu o ativista angolano Benjamin João, entrevistado por Catarina Martins. Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos, depois do que se viu em Luanda no último sábado, o que espera destas manifestações na província da Huila. O Benjamin escreve-nos que dia 19 é para fazer acontecer, que Angola é de todos nós. O Henriksson escreve-nos avante com essa manifestação e o Gilson repete a frase e diz que dia 19 é para avançar com tudo. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Procurador-Geral da República de Moçambique, Américo Letela, alertou para a destruição de ecossistemas naturais devido à construção de empreendimentos imobiliários no país, defendendo maior atenção aos crimes ambientais. Ainda segundo Letela, a destruição ambiental muitas das vezes resulta no caos urbano, poluição generalizada, perda irreparável da biodiversidade e a degradação e poluição no património natural e cultural. E Angola vai acolher em 2026 a 15ª reunião da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, anunciou ontem o órgão ao encerrar um encontro de 2 dias na capital moçambicana. A decisão foi anunciada durante a leitura do comunicado final da 14ª Assembleia Parlamentar da CPLP, que então terminou ontem em Maputo, novamente com apelos dos delegados e presidentes dos parlamentos para se avançar em definitivo com a materialização do acordo de mobilidade no espaço da lusofonia e a aposta na garantia de paz para o desenvolvimento. E o diretor-geral da Unidade de Gestão da Dívida Angolana destacou a trajetória descendente da dívida à China, maior credor de Angola, que diminuiu desde 2023 mais de 2 mil milhões de dólares. Dorivaldo Teixeira, que falava na apresentação do balanço do Plano Anual de Endividamento, referente ao primeiro semestre deste ano, referiu que o governo angolano tem vindo a diminuir a dívida com a China, sobretudo colateralizada com o petróleo, empréstimo em que o petróleo é usado como garantia ou colateral para pagamento do financiamento. E a Liga Moçambicana de Futebol admitiu não saber a data da retoma do Campeonato Nacional, o Moçambola, e pediu ao governo 1,3 milhões de euros para a compra de passagens aéreas após o preço por atleta duplicar. Em causa está o adiamento, a 10 de julho, dos jogos da 6ª jornada do Campeonato Moçambicano de Futebol, devido aos constrangimentos no transporte aéreo das equipas, conforme avançou na mesma data a LMF.
DW África. Deutsche Welle.
Estudantes de medicina das universidades públicas de Moçambique exigem que seja revertida a decisão do governo, datada de 8 de julho, que põe fim aos subsídios atribuídos a estagiários do 6º ano do curso a partir do próximo ano letivo de 2026. O grupo apela ao diálogo urgente com as autoridades moçambicanas, ameaçando seguir pela via judicial. No entanto, o governo moçambicano faz fincapé. O porta-voz do governo, Inocêncio Impissa, disse esta terça-feira que a decisão é irreversível devido à falta de, passo a citar, condições de continuar a suportar esta despesa. Mas a União Nacional de Estudantes Moçambicanos lamenta esta posição do governo, que a considera de extremista, de acordo com Ginésimo Cândido, presidente da agremiação.
Lamentavelmente, recebemos esta informação também por via dos mídias, que para nós continua a ser preocupante, sobretudo, por ser extremista, no sentido de que não abre espaço um diálogo com as lideranças do movimento estudantil.
Sendo assim, considera uma porta que se fecha ou o fim da linha?
Bom, para nós não é o fim. É apenas o começo de uma batalha que temos estado a travar no sentido de reverter este cenário, não é? Reverter esta decisão que foi tomada pelo governo.
E ao longo do fim de semana vocês apelavam para, falavam de abertura para um diálogo com o governo moçambicano. Durante este período houve algum contacto por parte do governo moçambicano?
Infelizmente não. Mas nós aguardamos, continuamos a aguardar por este espaço, que é para vermos como é que saímos deste problema.
Mas se o governo continuar a fincar o pé, qual será o próximo passo?
Bom, a essa altura nós vamos continuar a investir em outros mecanismos, no sentido de reverter este cenário, nem que seja para recorrer à justiça, o Tribunal Administrativo, sei lá, a essa altura nós provavelmente saberemos qual seria o melhor mecanismo, que, aliás, faz duas décadas de vigência deste subsídio. E o mais interessante nisso tudo é que o Seu Excelência, o Presidente da República, enquanto estudante, fez parte da direção da Associação de Estudantes que lutou para se ter este subsídio. Este é o mais interessante neste todo processo.
É como uma espécie, portanto, de um contrassenso.
Bom, de alguma forma. Então, para nós não entendemos, primeiro, quais são as razões que sustentam esta decisão. Uhum. As razões são muito vagas, não necessariamente precisas, não há aqui um esclarecimento que a insustentabilidade que se fala refere-se em relação aos resultados ou em relação à disponibilidade de recursos para sustentar esse subsídio. O nosso entendimento a essa altura é que, em 50 anos de independência, este subsídio fosse alargado provavelmente para outros grupos, uhum, e não necessariamente que fosse retirado. Então, para nós, constituiu uma preocupação.
E que consequências, isso terá para os próprios médicos estagiários não terem este subsídio?
Bom, as consequências são imensuráveis. Vou dar um exemplo concreto de estudantes que vêm das províncias e que têm estado, por meio deste subsídio, a conseguirem a sua alimentação porque os refeitórios não obedecem os horários dos estágios. Significa que são estudantes que não vão conseguir ter alimentação com a retirada deste subsídio. Estamos a falar também do fato de que este subsídio conseguia suprir necessidades relacionadas com a compra de material médico, né, e de proteção de próprios estudantes. Como é sabido por todos, muitas vezes as unidades sanitárias não têm material de proteção individual.
Ouviu Ginésimo Cândido, presidente da União Nacional de Estudantes Moçambicanos, numa entrevista ao jornalista Amós Fernando.
DW Notícias.
Adolf Hitler está vivo, pelo menos na internet. Qualquer pessoa que introduza Hitler como termo de pesquisa na plataforma X do bilionário Elon Musk, em qualquer altura, depara-se com entradas que têm apenas alguns segundos. Fotos, memes, suásticas, slogans, antissemitas, racistas, ideólogos da conspiração, antidemocratas e apoiantes de Hitler estão a espalhar o seu veneno ideológico por todo o lado. Na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos da América, na América Latina, no Médio Oriente e até na Índia. O ditador alemão morreu há mais de 80 anos, mas ainda hoje é possível fazer bons negócios com o legado que deixou. As livrarias de antiquário de todo o mundo ganham dinheiro com edições antigas do livro Mein Kampf. Uma edição alemã custa cerca de 250 euros, a versão espanhola mais de 300 euros e a edição inglesa pula para os 600 euros em portais online. Atualmente, o livro de dois volumes é considerado o programa em que Adolf Hitler expôs a sua visão fanática do mundo, o seu antissemitismo brutal e o desprezo pela democracia e pela diversidade social. 8 anos antes de chegar ao poder, em 1933. Em Mein Kampf, ele elevou os estatutos alemães ao Estatuto de Raça Superior. E muito antes do início da Segunda Guerra Mundial, sonhava com a germanização da Europa de Leste e a expulsão violenta de milhões de pessoas. Em entrevista à DW, o historiador austríaco Otmar Plöckinger explica que a Batalha de Hitler está enraizada no título da obra. Todo o racismo está, de facto, contido nele, ou seja, a raça mais forte prevalece. Mas também nas batalhas individuais, na luta por posições, por cargos, prevalece quem tem mais força de vontade, quem não tem escrúpulos, quem é de uma raça melhor ou tem melhores capacidades no sentido mais lato. Quando o livro foi publicado, a 18 de julho de 1925, foi tudo menos uma sensação. Hitler era um golpista que tinha acabado de passar mais de um ano na prisão por alta traição. O seu movimento nacional-socialista era pequeno e sem grande influência política na Alemanha e na Áustria. Hitler estava à beira da extinção política. Na altura, havia muitos panfletos nacionalistas e memórias de prisão no mercado livreiro. A obra de Hitler também não era muito original. Em termos de conteúdo, foi uma desilusão mesmo para muitos apoiantes, explica Otmar Plöckinger. Há uma passagem famosa do Deutsche Zeitung que também irritou muito Hitler, onde está escrito: "Estamos na luta pela defesa nacional há 40 anos e agora aparece um jovem golpista que nos quer explicar o que é o pensamento político." Há comentários positivos, as pessoas respeitam o facto de ele ter sido autodidata, de ter aprendido tudo sozinho. Mas, do ponto de vista ideológico, ninguém afirma que Hitler trouxe algo de novo para a discussão. Nas eleições para o Reichstag, em 1933, mais de 17 milhões de alemães votaram em Hitler e no seu Partido Nacional Socialista do Trabalho Alemão. O que se seguiu foi uma guerra desencadeada na Europa e o Holocausto, o assassínio em massa industrializado de judeus europeus sem precedentes na história da humanidade. O Estado nazi e os seus apoiantes combateram com crueldade todos aqueles que declaravam ser inimigos do suposto povo alemão. Com o suicídio de Hitler a 30 de abril de 1945 e o fim da Segunda Guerra Mundial 8 dias depois, o seu sistema de governo chegou ao fim. Desde então, os alemães prometeram nunca mais. Passados tantos anos, a promessa mantém-se. Nicolás Lell, da Fundação Amadeu António contra o Extremismo de Direita e o Antissemitismo, com sede em Berlim, também observa um regresso perigoso da ideologia de extrema-direita. A minha impressão é que isto se tem vindo a desmoronar um pouco nos últimos anos, na medida em que as peças do cenário nacional-socialista estão a ser formuladas mais abertamente. Que vemos, por exemplo, que os grafites com suásticas estão agora a aparecer repetidamente em locais de memória alemães. Cerca de 100 anos depois de Adolf Hitler ter publicado Mein Kampf, muitos tabus em relação ao seu ódio desumano voltaram a cair. O historiador Matthew Feldman, da Universidade de Tessed, no Reino Unido, também observou este facto. Num ensaio, descreve a destituição social e cultural da extrema-direita como uma mudança dramática. Uma das principais razões para este facto são as redes sociais. Seriam perfeitamente adequados à dupla estratégia da extrema-direita que Adolf Hitler e o seu movimento fascista também utilizaram: quebrar repetidamente tabus sociais com mensagens radicais para depois se apresentarem como burgueses e conciliadores noutros locais.
DW Notícias.
A relatora especial da ONU para a Palestina, Francesca Albanese, apelou a que todos os países cortem laços diplomáticos e económicos com Israel para não legitimar a ocupação israelita dos territórios palestinianos. A diplomata defendeu que os países devem assegurar o corte dos laços com Israel, também pelos seus setores privados, desde bancos e fundos de pensões e até universidades, assim como prestadores de serviços nas cadeias de abastecimento. E o número de mortes no sul da Síria, desde o início dos confrontos de domingo entre drusos e beduínos, subiu para 203, revelou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Entre as vítimas mortais estão 92 drusos, incluindo 21 civis, executados sumariamente por membros do Ministério da Defesa e do Interior, e 93 membros das forças governamentais e ainda 18 beduínos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o país continua a negociar com a União Europeia com o objetivo de alcançar um acordo comercial antes do 1º de agosto e diz que há progressos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos-lhe no nosso Facebook, depois do que se viu em Luanda no último sábado, o que espera das manifestações na província da Huila? O Santos escreve-nos que se trata do MPLA no seu melhor. O Hermenegildo escreve-nos que bom dia Angola e todos estarão juntos dia 19. E o Patrício também escreve que muita garra para os angolanos. Chega aqui ao fim o Jornal da Manhã. Mais logo voltamos com toda a atualidade lusófona internacional no Jornal da Noite. Da minha parte é tudo. Bom dia, até amanhã e sempre que possível, claro, na companhia da sua DW África. Bom dia.